Hello, hello, boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Turbine em Inglês Passando Café. Eu já tava com saudade de vocês, semana passada foi feriado, acabei dando uma relaxada aqui com relação à gravação dos podcasts, fui viajar, fui aproveitar também o meu feriado, enfim, não fiz nenhuma gravação, mas fiquei com saudade e hoje voltamos à nossa programação normal, onde a gente vai conversar aqui sobre o nosso queridíssimo inglês. Gente, quero primeiro de tudo, né, fazer aquele recadinho introdutório que todo mundo está acostumado. Se você está escutando esse podcast por qualquer aplicativo que não seja o aplicativo da Orelo, por favor, para agora, corre lá, baixa o aplicativo da Orelo, porque vai ajudar muito a gente aí, porque a Orelo é o único aplicativo hoje que remunera os criadores de conteúdo de alguma forma. Então, se você puder estar escutando pela Orelo, eu vou te agradecer muito, vai ajudar a gente pra caramba aqui a continuar crescendo e a continuar trazendo conteúdos relevantes aí pra vocês. Gente, outro recadinho que eu tenho que passar pra vocês é que essa sexta-feira agora, tá? Então, sexta-feira agora, às 20 horas, vai ter episódio novo no nosso podcast, um episódio daquele quadro Café em Dose Dupla. Dessa vez a gente vai conversar com a nossa amiga Inaê, onde ela vai dar várias dicas sobre estudos e vai casar muito bem com o programa de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre a importância de ter um método de estudo para aprender inglês. Então a gente vai ver aqui por que que é necessário você criar uma metodologia de estudo, enfim. E também na sexta-feira a Inaê vai vir aí pra gente conversar sobre isso, porque ela tem o StudyGram dela, ela tá trabalhando nessa área da produtividade, dos estudos, então ela vai ter muita coisa a acrescentar ainda nesse episódio de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso podcast hoje aprendendo então a importância de ter um método de estudo para aprender inglês. Bom, galerinha, então sem mais delongas, né? Vamos começar aqui o nosso podcast, já que a gente tá uma semana aí sem gravação. Então, eu acho que todo mundo já tava aguardando ansiosamente, ou não, né? Enfim, eu tava ansiosa para voltar. Eu gosto muito de fazer esse trabalho com o podcast, eu gosto muito de conversar sobre o inglês, sobre as coisas que permeiam o inglês. Para mim é uma coisa sensacional, apesar de eu saber que ainda é um podcast pequeno, que não tem tanta audiência, mas eu curto pra caramba e eu espero que você que tá aí do outro lado, que tá escutando, também esteja curtindo o nosso trabalho. Se você percebeu alguma mudança na qualidade do nosso som, agora a gente adquiriu um microfone simples, mas um microfone, né? Porque antes a gente não tinha, a gente gravava com o microfone do celular, aí eu fazia um monte de gambiarra. Colocava o celular embaixo da coberta para poder abafar os sons que tinham no ambiente. E agora finalmente consegui investir um pouquinho, né, num microfone bacana. Claro, não é o melhor estilo gravação HD, mas é muito bom também. E provavelmente você já está sentindo essa qualidade. Eu estou muito feliz de fazer esse podcast, estou muito feliz de estar gravando com o meu microfone novo. Gente, bora lá então. Por que que a gente precisa ter um método de estudos para aprender inglês? Então eu vou dar aqui para vocês quatro razões do porquê você precisa ter um método, por que que é tão importante ter um método de estudo, né? E depois no final eu vou trazer duas dicas aí sobre os métodos de estudo, mas lembrando que o complemento desse episódio vai a cereja do bolo, vai estar na sexta-feira com a nossa querida amiga Inaê, que vai estar aí também trazendo várias dicas para vocês, beleza? Galera, vamos lá então. O primeiro motivo que eu acredito que seja muito importante a gente ter um método é o fator de que tudo que a gente coloca uma meta, né, vai para frente, né? Então, a partir do momento que eu chego e penso assim, eu tenho uma meta. Qual é essa meta? Aprender inglês. Se eu tenho essa meta bem definida dentro da minha cabeça, com certeza eu vou levar esse plano adiante e eu vou conseguir realizá-lo, porque eu tenho essa meta já definida e com isso tenho muito mais chances de dar certo do que de dar errado, né? Uma coisa interessante é que quando a gente se propõe a fazer algo, né? Ah, eu quero aprender inglês. Geralmente, A gente já define também um tempo para isso, né? A gente pensa assim, não, eu vou ter que fazer isso, sei lá, por tanto tempo, eu vou ter que estudar por tantos meses, por X anos, para eu conseguir chegar nesse meu objetivo, ou eu vou ter que viajar para fora do país, fazer um intercâmbio ou coisa do tipo, para poder então chegar naquele meu objetivo, né? Então, quando a gente se propõe e coloca uma meta, a gente geralmente começa a definir coisas na nossa cabeça. E geralmente, quando a gente realmente coloca isso como uma meta, porque tem isso, né? Tem coisas que a gente coloca como meta e tem coisas que a gente só tem um plano ali, ah, tá, eu quero isso, mas eu não é uma meta, não é uma coisa real dentro de mim, né? Então, quando a gente realmente se propõe a fazer essa meta, isso significa que a gente já tá aí num 50% aí, meio caminho andado, digamos assim, como diria meu pai, para poder realizar esse objetivo, certo? Então, primeiro de tudo, antes de você pensar em construir um método, um planejamento, a primeira coisa é você colocar isso como meta, mas é como meta mesmo. Não é aquele negócio, ah, eu quero aprender inglês, ok, o mundo inteiro quer, né, meu filho? É você colocar como meta, não, eu quero, eu preciso, eu posso, eu consigo, eu vou aprender essa bagaça, tá? Então, o primeiro passo que eu diria, assim, para a gente ter uma metodologia de estudos é a gente definir uma meta, definir a meta de aprender inglês, colocar isso assim, ó, frente de tudo, eu vou, eu quero, eu consigo, eu posso, eu vou aprender essa bagaça, tá bom? Então, essa seria a minha primeira dica. Segunda coisa, galera, quando a gente tem um método, né? Como a gente precisa ter um método para estudar, né? A segunda coisa que eu acredito ser muito importante é realizar um planejamento. Então, primeiro passo é definir a meta. Vocês já definiram a meta, agora vocês têm que fazer o quê? Definir um planejamento. Porque toda meta sem planejamento, né? É apenas um sonho que nunca vai se realizar, né? Então não adianta nada eu pensar, pô, eu tenho a meta de viajar para Amsterdã e comer todos os chocolates de maconha que tem lá. Beleza, tua meta, top. Mas se você não fizer um planejamento para isso acontecer, ou seja, se você não estudar, se você não trabalhar bastante, guardar dinheiro, se organizar, né, comprar uma passagem, reservar um hotel, um Airbnb, você nunca vai realizar essa meta de chegar em Amsterdã. E aí essa meta vai ser só um sonho distante que você vai sempre se sentir um frustrado porque você não realizou esse sonho distante. Então no inglês é a mesma coisa. Eu defini a meta, eu falei, eu quero aprender essa bagaça, eu posso, eu consigo, eu vou aprender. Mas se você não definir um planejamento para isso, essa sua meta vai virar apenas um sonho que você nunca vai alcançar. Então, como eu sei que você não quer fazer isso, ninguém quer isso, né? Todo mundo quer sonhar, quer planejar e executar, né? Então, precisa desse planejamento. Então, como que você vai se planejar? Bom, o planejamento, a primeira coisa que você tem que pensar é assim: quanto tempo eu tenho disponível para poder me dedicar para essa meta, né? Então, a minha meta é aprender inglês. Quanto tempo do meu dia eu tenho disponível para aprender inglês? Ah, eu tenho 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas? Beleza, defini ali o espaço de tempo que eu tenho disponíveis para me dedicar para essa meta. Então eu vou definir o horário, eu vou setar lá o meu despertador, eu vou colocar ele e eu vou cumprir, né? Aquele horário eu vou estar ali 100% focado para realizar a minha meta, para chegar na minha meta, tá? Então, esse aí é imprescindível, é você fazer esse planejamento e você se organizar com relação a isso. Como eu vou estudar? Isso também é muito importante que você defina, né? Então, aí também já entra a parte do método de estudo que a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso. Mas você pensar o como, né? Ah, eu vou fazer um curso, eu vou pegar um curso digital, eu vou fazer um curso presencial, eu vou fazer uma aula particular, eu vou fazer uma aula em turma, ou sei lá, eu vou guardar dinheiro apenas e fazer um intercâmbio, ou eu vou fazer um Duolingo, eu vou estudar pela internet. Como que eu vou fazer, né? Primeiro eu defino o tempo que eu tenho disponível para realizar a minha meta. E depois Eu vou definir como que eu vou fazer e o que eu vou fazer nesse tempo disponível, né, que eu planejei aí para realizar minha meta, ok? Então, planejamento, galera, é essencial. Sem planejamento, ninguém chega a lugar nenhum. E você nunca vai aprender inglês e vai ficar só no campo do sonho, do imaginário, e nunca vai se tornar algo palpável e real, beleza? Terceira coisa, galera. Quando você define uma meta, você se planeja para realizar essa meta, você também vai entender e conhecer os futuros problemas e dificuldades que podem ocorrer, tá? Com o tempo aí, beleza? Então, quando eu me planejo para alguma coisa, eu tenho uma meta, eu me planejei, eu me organizei, eu tirei um tempo, eu defini o que que eu vou fazer para realizar essa meta, possivelmente eu vou ter o total conhecimento de problemas, né, que podem ocorrer aí no decorrer do meu planejamento. E eu vou saber exatamente, então, quais vão ser as dificuldades que eu vou enfrentar. Ah, sei lá, talvez eu só tenha um tempo disponível antes de ir trabalhar. Então, teria que acordar uma hora antes para poder, executar aí esses meus objetivos para que eles se tornem reais no final. Então você já sabe que você vai ter essa dificuldade para vencer, né? Você vai ter que acordar uma hora antes, mano. Entendeu? Você vai ter que dedicar. Ah, ou então, pô, sei lá, eu tenho uma hora aí disponível de boa no meu horário de almoço, porque eu tenho 2 horas de almoço, é de boa. Mas assim, eu faz muito tempo que não estudo. Tipo assim, saí da faculdade, saí do ensino médio e nunca mais vi livro na minha frente. Isso acontece muito. O pessoal começa a trabalhar, termina os estudos e não vai mais atrás de estudar, né? Então, pô, você já sabe que você vai ter uma dificuldade de adaptar o teu cérebro aí a voltar aos estudos, a continuar, né? A pegar de novo aquele ritmo que você de repente já tinha perdido porque começou a trabalhar, vida corrida, enfim, né? Então, quando a gente se planeja, a gente acaba percebendo as possíveis dificuldades que vão acontecer com a gente. E aí é legal você pegar um caderninho e anotar, né? Antes mesmo de você fazer o seu primeiro dia de estudo, você já anotar, ó, eu vou ter uma dificuldade aí pela frente, que é a dificuldade de acordar uma hora antes. Ou eu vou ter uma dificuldade aí pela frente, porque faz muitos anos que eu não estudo, faz muitos anos que eu nem leio nenhum jornal, e meu, vai ser complicado fazer meu cérebro entender que agora eu vou ter que me debruçar nos estudos aí. Então, você começa a anotar quais vão ser as suas dificuldades ou possíveis dificuldades que você pode enfrentar aí no seu percurso até a chegada na sua meta, né? Até você chegar lá e realizar aquela meta que você se propôs. Então, você anotar essas possíveis dificuldades ajuda muito, porque você já pensa, conforme você vai anotando essas possíveis dificuldades, você já vai pensando em possíveis soluções para essas dificuldades, tá? Um exemplo, ah, eu tenho que acordar uma hora antes e eu sou meio preguiçoso. Então, pô, você já pode começar a mapear, né, ações que você pode fazer para acordar uma hora antes sem dificuldade. Por exemplo, ir dormir uma hora antes, né, de repente, parar de usar o celular à noite para não espantar o sono, ou sei lá, se a tua dificuldade for a questão do estudo, que faz tempo que você não estuda, de repente você traçar um caminho aí, começar a ler um livro que você curte, fazer alguma coisa antes ali de começar, ou enfim, você mesmo já vai traçando ações que você pode fazer para poder vencer essas possíveis dificuldades e que elas não te atrapalhem muito aí na execução dos teus objetivos e do teu planejamento, beleza? Então é muito importante isso também, você conhecer as possíveis dificuldades que você pode ter e conhecer também o que fazer, né, perante essas dificuldades, beleza? Por último, galera, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Tá. O número 4 aqui, a quarta dica é: lembrem-se, criar hábitos dá trabalho, tá? E você vai ter vontade de desistir. Isso é certo. Então eu defini uma meta, eu fiz o meu planejamento, eu sei que eu vou ter possíveis problemas, eu já organizei também possíveis saídas para esses problemas, mas mesmo assim, mesmo tendo tudo organizado, vai ter algum dia que você vai ter vontade de desistir, vai ter algum dia que você não vai querer levantar uma hora antes, vai ter algum dia que você não vai querer vencer a inércia para estudar. Vai ter algum dia que você vai pensar: ah, foda-se esse inglês, tô nem aí, eu tenho meu trabalho, eu vou continuar do jeito que eu tô, enfim. E aí, nesses momentos, você lembra: você não é um bosta porque você tá sentindo essa vontade de desistir, ou até mesmo porque você deu uma desistida em algum momento. Não, isso é normal acontecer, isso vai acontecer. Existem diversos artigos, é só vocês pesquisarem aí no Google, no Acadêmico, no CAPES, do CNPq. Tem vários artigos, vários livros também que falam sobre isso. A questão da gente criar um novo hábito, né? O cérebro humano, ele demora de 21 a 69 dias para poder criar esse hábito e tornar ele algo natural. E trazer isso assim de uma forma mais prazerosa. Então, assim, é normal ter vontade de desistir, mas antes de desistir, pensa: você já tentou por 69 dias, pelo menos, seguidos, sem parar, sem desistir? Se você não fez essa tentativa por 69 dias, possivelmente o seu organismo, o seu cérebro, ele ainda não internalizou a importância disso para você e ele ainda não tornou isso um hábito. É difícil, não é fácil, mas é possível. Basta você, claro, tentar se organizar para isso. Enfim, claro, nem todo mundo vai conseguir, né? Mas eu acredito que vale super a pena a gente tentar, porque a gente realizar objetivos da nossa vida é muito legal, muito bacana. E aprender inglês é uma meta que eu acredito que quem não tem na frente já deveria estar colocando, porque o inglês é algo extremamente necessário hoje, importante, e que pode te levar a níveis muito mais altos na sua carreira, na sua vida pessoal e tudo mais. Tá bom, galera? Então, lembre-se, criar hábitos dá trabalho, tá? É difícil e você vai ter vontade de desistir, mas não aceita essa vontade de desistir, continua tentando criar esse hábito, porque você vai conseguir chegar lá. Por fim, aqui eu prometi que eu ia dar duas dicas de estudo e de método de estudo, né? Então você já entendeu que é realmente muito importante a gente ter uma metodologia para estudar, a gente ter um caminho ali que a gente se baseia, tá? Isso é muito importante. Mas qual seria então o melhor método de estudo, né, para o inglês? Bom, eu tenho um método que eu acredito que seja o mais eficaz, que eu trabalho, né, na Learning English, enfim, né, na escola da qual eu sou proprietária. Então, eu trabalho com esse método, eu acredito que realmente funciona, que realmente é eficaz. Mas existem milhares de métodos e existem vários métodos eficazes, não é só o meu, não é só o do fulano, do ciclano que presta. Tem vários métodos que funcionam e você tá livre aí, tem várias coisas na internet que você pode buscar também, tá? Para te ajudar. Mas a primeira dica que eu te dou é: se você tá fazendo cursinho, se você está fazendo cursinho, conversa com o seu teacher, conversa com o pessoal da sua escola, né? Veja com eles, peça para eles dicas, né, de como você pode estar estudando, peça para eles um método que esteja alinhado ao próprio método da escola, né? Na verdade, assim, se você faz curso, eu espero de coração que você já tenha um método de estudo, porque um curso que se preze, ele vai trazer para você um método, uma organização, pelo menos para você se basear, né, ali para poder criar o seu próprio método também. Beleza? Mas se você faz curso, seria interessante você conversar com o pessoal da onde você estuda, para que eles possam também passar um método que esteja alinhado com o que você já está vendo no curso, né? Se você estuda sozinho, eu recomendo algumas coisinhas que, inclusive, eu postei, se não me engano, ontem, na nossa rede social lá no Instagram, tá? @learningenglish. Então, se você ainda não nos segue também, segue lá, porque tem muita coisa bacana, eu sempre disponibilizo muita coisa legal. Mês que vem a gente vai fazer um desafio lá com os quatro pilares do inglês. Eu tenho certeza que vai ser fantástico e, pô, vocês devem muito seguir a gente lá e aproveitar tudo de bom que a gente oferece lá de forma gratuita. Então, galera, o que que eu disponibilizei nesse post que eu fiz lá? Eu acredito que a gente tem que centrar um método de estudo A gente deveria centrar, né, nas quatro habilidades, né, pô? Então, falar inglês é pensar nessas quatro habilidades: é escrita, audição, fala e leitura, né? Então, se você dominando essas quatro habilidades, você já tá dentro aí do que se espera, dentro de uma fluência, né, no inglês. Então, eu acredito que a gente deve pautar os nossos métodos de estudo, tá? Baseado nessas quatro habilidades. Então eu penso assim, você pode eleger um dia da sua semana onde você vai escutar um áudio, vai escutar um trecho de um filme, um trecho de uma série, ou até mesmo uma música, né? Para você já ir tendo contato ali, o teu ouvido, e ir treinando o fator ouvir, né? E compreender. Nesse dia, seria ideal que você só escutasse, que você não ficasse lendo, que você não ficasse olhando legenda, né? Que você só escutasse para já realmente ir treinando o seu ouvido mesmo, tá? Outra coisa que é bacana, por exemplo, um outro dia você pode escolher pegar aquele áudio, aquele texto, aquele trecho de filme e olhar o texto, né? Ler ali a legenda, enfim, analisar, ler as palavras, isso também vai ajudar bastante. Um outro dia você pode eleger para escrever e para pesquisar palavras que você não saiba. Então você pode escrever as palavras que você não sabe, você pode anotar o significado, você pode pesquisar, você pode fazer inúmeras coisas, tá? E também você pode também eleger um dia para você fazer uma repetição em voz alta, para você tentar aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Isso ajuda bastante. Então, dá uma olhadinha no nosso post lá no Instagram. Eu detalhei bem certinho um plano. Eu fiz um plano de estudo mesmo, assim, gratuito lá para qualquer pessoa acessar e que eu acredito que seja muito eficaz e que possa ajudar você caso você esteja estudando sozinho. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a importância de ter um método de estudo para aprender inglês. Assim como tudo na vida, a gente precisa planejar para realizar. É isso aí, galerinha. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por terem nos escutado até aqui, né? Me escutado até aqui. Espero que você tenha entendido a importância de você criar métodos, hábitos para poder estudar, tá? Qualquer dúvida que vocês possam ter a respeito desses temas, podem nos procurar no nosso Instagram, @learningenglish, ou até mesmo no meu, que eu não lembro agora qual é o meu, mas se você entrar no da Learning, você vai encontrar o meu também. E você pode buscar lá, pode pedir ajuda, a gente está sempre lá disponível para poder te ajudar, para poder trazer aí conteúdos gratuitos e de qualidade para você, tá bom? Peço que você siga esse podcast, que você mande para alguém esse podcast, que você continue nos escutando. Todas as terças-feiras à tarde a gente tem episódio novo, tá? Uma vez por mês a gente tem episódio novo naquele quadro Café em Dose Dupla, que inclusive essa sexta-feira vai sair um episódio novo lá, que vai ser inclusive até um complemento do episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre métodos de estudar e como melhorar a nossa produtividade com relação aos estudos. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês curtam, compartilhem, mandem para os amigos, que isso ajuda bastante a gente a crescer aqui e a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo para vocês. Um abraço, have a nice week, see you, bye bye.